Amém. Vamos abrir. Vamos abrir a nossa Bíblia então em Romanos. Romanos. Prestar atenção. Há uma esperança de que sempre Deus esteja falando conosco. Deus esteja sempre falando conosco. Tem um versículo que diz assim, não se canse a nosso respeito, não se cale a nosso respeito. Seria o fim da gente, né, se Deus de repente não falasse mais conosco. Seria o fim, com certeza, nosso, se Deus não falasse mais com a gente. Então vamos prestar atenção. Quem sabe, eu tenho pedido a Deus, assim, pela igreja, e entendido que a dificuldade da igreja é muito grande. Na medida que vai aproximando, né, o fim dos tempos, na medida que vai chegando o fim dos tempos, que as dificuldades vão aumentando, vai, com certeza, também dificultando e aumentando para a igreja a dificuldade. A tribulação, ela é para todo aquele que habita a terra, para todo mundo. Não tem quem fica sem a tribulação. Então, aí em Romanos capítulo 8, diz assim, versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Presta atenção, então. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu não sei se na sua Bíblia, em Cristo Jesus está entre vírgulas. Quem tem Bíblia ainda? Quem ainda usa Bíblia? Tem muita gente que não usa mais. Amém, graças a Deus, né? Eu preciso muito ainda dela. Então, na sua Bíblia, Cristo Jesus está entre vírgulas. Em Cristo Jesus está entre vírgulas. Por que está entre vírgulas? Está assim. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado. Então, a vida em Cristo. Uma vida em Cristo. Então, quem viver em Cristo, quem estiver em Cristo, não há condenação para quem está em Cristo. Presta atenção. Não há condenação para quem está em Cristo. Então, para quem não está em Cristo, há condenação. Amém? Então, há condenação. Existe condenação para um e não existe condenação para o outro. Em qual situação você quer ficar? É claro que nós queremos ficar numa situação em que nós não seremos condenados. Vou repetir. não há condenação para os que estão em Cristo. Porque eu levo uma vida. A lei do Espírito, a lei, tem uma lei, tem assim, a lei em duas situações. A lei do pecado e da morte. Então, essa lei aqui é o seguinte. Essa lei é o seguinte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado não tem comunhão com a luz. O pecado está determinado ao inferno, o pecado está eliminado totalmente. Já foi vencido e tal, etc. Então essa é a lei seca. Pecou, então vai ser julgado por aquele pecado. Pecou, está lá, vai ser anotado lá. Vai, no dia do juízo, todos vão ser julgados por todos os atos que eles fizeram. Amém? Vai ter que prestar conta de tudo que você fez lá no dia do juízo. Essa é a lei do pecado. É a lei do pecado e a lei da morte. O homem vai prestar conta de tudo que ele fez. Se ele mentiu, ele vai prestar conta. Se ele fez o bem, ele vai prestar conta também. Ele vai ser julgado por tudo que ele fez, no dia do juízo, no dia em que serão julgados todos. Todos vão de comparecer perante Deus. Essa é a lei que diz assim. Agora existe uma lei, uma outra lei. Existe uma outra lei que separa essa lei de cima, que é a lei do Espírito, da lei do Espírito, de uma vida. Eu vou mudar aqui os termos um pouquinho. Uma vida em Cristo. A lei do Espírito de uma vida em Cristo. Essa é uma outra lei. O juízo disso aqui é agora. O juízo disso aqui é agora. Não vai ser lá no fim, não. O julgamento disso aqui é agora. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Esse aqui, tudo que eu faço, eu fiz. Não tem castigo. Eu fiz, não tem condenação. Não tem castigo. Para quem fez isso aqui, não. Tem? Não, não tem. Por que não tem? Porque isso aqui não está acontecendo agora. Isso aqui é para o fim. É. Mas e aqui? E a lei do Espírito de uma vida em Cristo? Isso aqui? Isso aqui não. Isso aqui, o juízo é agora. O juízo é agora. Amém? Nesse tempo, se eu tiver que ser corrigido, eu vou ser corrigido agora. Tá certo? Agora. Então, aqui em cima não tem nada de santificação, de justificação, não tem perfeição. Aqui em cima não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui é obra. Então, se ele fez o bem ou o mal, não interessa. Se ele fez o bem, se ele fez o mal, também é a mesma coisa. Certo? Ele não vai comparecer, ele não comparece perante o juiz para dar conta de nada. Agora, um dia ele vai comparecer. E essa outra lei de baixo? E essa aqui de baixo? Essa é agora. Essa é agora. Se eu tiver que ficar doente por alguma coisa que eu fiz, eu vou ficar doente. Se eu tiver que sentir uma dor de cabeça por alguma coisa que eu fiz, eu vou sentir a dor de cabeça agora. Amém? Se eu tiver que tomar um prejuízo, eu vou tomar o prejuízo agora. Se um pau tiver que cair na minha cabeça, ele vai cair agora. Amém? Por quê? Porque eu estou sendo julgado, eu estou sendo analisado, eu estou sendo corrigido, visto. Agora. Mas não há condenação. Então, o que eu preciso é o seguinte: eu preciso entender que não há condenação nenhuma para mim se eu estiver em Cristo. Então, eu preciso ter medo, porque isso aí dá uma impressão ruim. E muita gente você pensa: ah, meu Deus, então eu estou perdido, né? Dá uma impressão ruim, ruim, porque você pensa assim: ué, então eu estou perdido. Porque está escrito assim, se um homem olhar para uma mulher com uma intenção, pronto, a intenção os homens já sabem. Se ele olhar para uma mulher, ele já adulterou, então ele é adúltero. Ele é pecador, adúltero, pecador. Então, como que você faz numa situação dessa? É muito difícil que haja um homem na face dessa terra que esteja tranquilo em relação a isto. Muito difícil. Por que é muito difícil? Por causa da situação em que o mundo vive em relação, principalmente, às mulheres. Né? Teria o homem que ficar andando para cima. O que foi? Então, não pode olhar para baixo, porque se ele olhar no plano horizontal, ele vai correr o risco. Ele vai, não estou dizendo que todo mundo está assim, não. Mas se ele olhar um pouquinho para baixo, ele vai correr o risco de pecar. Ele vai correr o risco de cometer o adultério. Ele vai correr o risco de cometer o adultério. Então ele está perdido? Ele está perdido? A mulher que se prestou àquele adultério, a mulher que foi a causa daquele adultério, também estaria. Porque ela foi a causa. Porque lá está escrito assim, que as mulheres vistam decentemente, que as mulheres, né, sejam boas, dona de casa, etc., que ande assim, as vistas decentemente, não com vestidos custosos, não com etc., etc., etc. Então ela não, ela está pecando, porque ela está sendo a causa. Ninguém comete adultério sozinho, não. Agora, não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo. E é isso que eu quero explicar para vocês aqui, hoje, se for possível. Como é que você está em Cristo? Como é que você faz para estar em Cristo? Amém? Então, está bem claro. Como é que eu estou em Cristo? Como é que você está em Cristo? Como que a gente sabe que está em Cristo? Como que a gente sabe? Eu vou dizer, e depois nós vamos ver a palavra. Então, veja bem. Cristo, ele veio ao mundo e trouxe, ele viu isso aqui, ele viu essa situação, ele viu assim, que Deus havia determinado, quem crê em mim será salvo, quem não crê está condenado. Ele viu que a situação do homem era realmente muito difícil. Os próprios discípulos chegaram a perguntar para ele, Senhor, desse jeito, quem que vai ser salvo? E ele responde, né? Para nós é impossível, mas para Deus é possível. Ele viu que a situação era muito difícil. Então, veio ao mundo, Uma coisa chamada justiça de Deus. Bem, o que está acontecendo hoje é o juízo de Deus, a justiça de Deus. Se você, vindo à lei, analisando a lei, e chegou à conclusão que quem vai ser salvo então? Com essa lei difícil desse jeito, isso é uma lei terrível. Como que eu vou fazer? Me explica isso. Me explica como é que é estar em Cristo. Me explica isso. Então entra a justiça de Deus. A opinião de Deus. O ponto de vista. Porque você vai perguntar para Deus. Você vai perguntar para Deus, Senhor, como é que eu vou fazer para sair na rua? Como é que eu vou fazer para andar na rua? Senhor, então não vai ter nenhum homem que vai conseguir se salvar? Você vai perguntar isso para Ele. Você vai conversar com Ele a respeito disso. E ele vai, então, ele vai dar a sua opinião. Ele vai dar o seu ponto de vista. Amém? Romanos capítulo 1. Agora vamos ver se não é isso que eu estou falando. Vamos ver. Romanos capítulo 1. Versículo 16 e 17. Pode ler para mim, por favor, Pinha.
Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé.
Ei, repete, por favor.
Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé.
Amém. Então, você se torna justo, que hora? a hora que você crê em Jesus. A hora que você crê que não há condenação para você. Não há condenação. Porque é o seguinte, todos pecaram e se tornaram injustos. Não há um justo sequer. Mas a hora que eu aceito a salvação, eu aceito, eu seguro na corda, que eu, a pessoa estendeu a corda para mim, eu segurei na corda, ele vai puxar a corda. Então, a hora que eu aceito que Jesus Cristo é capaz de me salvar, a hora que eu entrego os meus caminhos a ele, a hora que eu confio nele, a hora que eu acredito nele, eu seguro na corda. E ele então vai me puxar. Nessa hora que eu aceitei Jesus Cristo como a pessoa que vai me ajudar, a pessoa que vai me salvar, a pessoa que vai me arrancar do poder de Satanás, a pessoa que vai me tirar do pecado, a pessoa que vai, não importa qual é a minha situação, a pessoa, ele vai me salvar. O que que eu aceitei? Eu aceitei o Evangelho. Eu aceitei a opinião de Deus, a justiça de Deus. Tá certo? Então, vamos ler de novo. Aí você vai entender melhor. Não me envergonhe do Evangelho. Como é que eu vou me envergonhar? Como que eu vou me envergonhar de uma coisa que está me salvando? Eu não me envergonho do Evangelho porque ele é a minha salvação. Como é que eu vou ter vergonha de uma coisa que está me salvando? Muito pelo contrário. Eu vou valorizar, eu vou elogiar, eu vou cuidar do Evangelho, vou defender o Evangelho, vou querer bem o Evangelho. Por quê? Porque ele é a minha salvação. Todas as vezes que eu me sinto cercado, que eu me sinto acuado, muitas vezes, eu vou aonde? Hã? Eu vou recorrer ao Evangelho. Eu vou recorrer ao Evangelho. E quando eu venho no Evangelho, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma palavra, eu vou encontrar de fé em fé, que fala aí, né? Eu vou encontrar uma coisa que me justifica, eu vou encontrar uma palavra que me justifica perante Deus. Uma palavra que não me condena, não me condena. Hein? Não me condena. O Evangelho, enquanto eu viver, o Evangelho vai me salvar. Vamos dar um exemplo, voltar de novo no caso do olho, né? Que você, a concupiscência da carne, que você viu, cobiçou e etc, etc. Pecou. E aí, então você está perdido? Aonde você vai? Meu Deus, quem vai me salvar? Eu vou chegar no Evangelho e vou encontrar uma palavra no Evangelho que vai dizer para mim, olha, quantas vezes você pecar, você pode ser perdoado. Você vai encontrar uma palavra que vai dizer, quantas vezes você vier a mim, conversar comigo, eu sou poderoso para te salvar. Amém? Então, eu sei que eu pequei. Eu sei que eu pequei. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu falhei. E é por isso que eu vou lá. Porque eu pequei, eu falhei, eu errei. E aí eu chego aqui, converso com ele, e ele vai dizer a opinião dele. Ele vai dizer para mim o que, que ele acha. Ele vai dizer para mim o que, que ele pensa. Ele vai dizer para mim qual é a opinião dele. E ele vai dizer para mim, vai de novo. Você está arrependido? Estou. Então, o seu pecado, porque está obrigado, Deus é obrigado. Havendo arrependimento, porque ele determinou no Evangelho que fosse assim. Porque senão ninguém vai ser salvo. Eu me arrependo e pronto. E ele diz para mim o seguinte, agora vai e não peca mais. A partir do momento em que você é perdoado, a partir do momento em que você se arrependeu, confessou a ele o seu pecado, às vezes você nem pecou, mas você pensa que pecou. Pronto. Vai, conversa com ele arrependido. O que é arrependido? Senhor, eu fiz isso e não sei por que eu fiz. Eu acho que eu não devia ter feito. Senhor, olha, isso me está causando mal. Isso está me causando mal, sabe? Isso não sai da minha cabeça. Isso... Então, aí, a partir do momento em que você confessa que Deus perdoa, que você sabe que Ele perdoa, você vai lá com a palavra. Você vai lá mostrar para ele, está aqui, Senhor, está aqui, ó. Aí você vai, ficou livre. Quando uma pessoa vai perante o juiz, e o juiz diz, foi liberto, ali foi liberto, não teve culpa que o condenasse, não teve nada, o soldado vai continuar com a pessoa na cadeia? Não vai, está livre, foi embora. Assim também você vai embora, livre. Quando é que você volta aqui? Quando? Quando você volta? Todo mundo pode responder, para mim saber se vocês estão acompanhando. Quando é que você vai voltar? Todo mundo, bem alto. Pecar de novo. Pode pecar de novo? Pode? Poder? Não pode. Você não podia ter pecado nem a primeira vez. Poder? Não pode. Mas você pecou. Você não tinha intenção de pecar. Você saiu dali, naquela confissão com Deus, daquele arrependimento, com a intenção de que mais nunca eu vou pecar. Mas você vai pecar de novo. E às vezes faz a mesma coisa. Às vezes você comete o mesmo erro. Mesmo. E aí? Eu pergunto a você. Você vai voltar aos pés de Jesus com a mesma tranquilidade que você foi a primeira vez ou não? Hã? O que vai acontecer na segunda? Hã? Ajuda, gente. A segunda vez... Você vai chegar aos pés dele mais chateado, mais amolado. Você vai chegar com arrependimento, a dor, às vezes é maior. Amém? Foi, conversou com ele, ele, às vezes ele até chora, às vezes o sangue corre das mãos, das chagas, mas ele te perdoa. E você sai dali livre, novamente livre. Livre novamente. Ele entende. Você vai chegar, o que, que você vai alegar? Senhor, a carne. Senhor, o meu coração. Senhor, a minha fraqueza. Senhor, se o Senhor não me salvar, quem vai me salvar? Senhor, cada dia você vai usar um argumento mais forte. Senhor, eu não sei onde eu enfio minha cara. Senhor, tem misericórdia. Senhor, olha, Deus, meus pés, Davi fazia isso, Davi fazia isso. Os meus pés, sabe, eu atolei até em cima na lama. Davi fazia isso. Mas onde eu vou se só o Senhor tem palavras que me salva? Onde eu posso, a quem eu posso recorrer, Jesus? Tem misericórdia, Senhor Deus, tá? E o Espírito Santo vem, te ajuda, e etc. E às vezes você vai pro chão ali chorando. Não é assim? Quem tem ido aos pés dele, sabe que é desse jeito. Segunda vez. E a terceira? E a terceira? Será que tem a terceira? Tem a terceira? Tem. Tem a terceira. Gente, tem a quarta, tem a quinta, mas uma hora, não tem mais. Amém? Tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta, mas vai chegar um momento em que você vai ficar livre daquele pecado. Amém? Então, por que não tem condenação para quem está em Cristo? Por que não tem condenação para quem está em Cristo? Ele acredita. Ele acredita, porque se ele não acreditar, ele não vai lá. Ele não quer aquilo. Amém? E a palavra mostra, a palavra, sabe, revela para ele, é de fé em fé. Então ele não há condenação porque ele acredita. Não há condenação porque ele se esforça. Ele se esforça e o reino de Deus não é... Vocês vão ver que o reino de Deus, quer dizer, vai chegar um momento que o diabo perde a força e Deus reina. Amém? Presta atenção nisso. Vai chegar um momento em que o diabo perde a força sobre você. Sabe por que você pecou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta? Porque ele ainda exercia autoridade sobre você. Ele ainda exercia força, poder sobre você. Você ainda fazia o que ele mandava. E era por isso que Jesus chorava. E era por isso que o sangue de Jesus era derramado. Mas na paciência dele, no amor dele, ele esperou. Ele até você vencer. Porque quem vai vencer é você. Ele esperou você vencer. Porque está escrito, né? Eu venci. Coragem, meu filho. Você vai vencer também. Amém? Ele te dá força. Ele renova a sua fé. Ele abre os seus olhos. Ele te elogia. Ele te elogia quando você chega ali Ele te elogia, meu filho, que bênção que você... Meu filho, você está parecendo comigo. Que bênção, meu filho. Olha, eu não tenho visto fé igual a sua, meu filho. Eu não tenho visto esforço igual ao seu, meu filho. Olha, vai firme que você vai vencer. Ele acredita, ele se esforça. Amém? Ele espera em Deus. Ele não espera em outra coisa, não. Ele espera em Deus. E quando ele se vê daquela forma, ele sabe que só Deus. Não tem aquela música? E aí, ele vai vencendo pecado por pecado. Ele vai vencer mal por mal. Cada um desses males que ele vence, para onde vai o diabo? Debaixo do seu pé. Esse, mais nunca. Então não foi assim que a bebida ficou debaixo dos seus pés? Não foi assim que o cigarro ficou debaixo dos seus pés? Amém? Não foi assim que as coisas foram ficando debaixo dos seus pés? E você foi aproximando de Deus. E você foi chegando à estatura do varão perfeito. E você foi chegando à santificação, à justificação. O caminho do cristão foi até ser dia perfeito, de fé em fé, amém? Uma luta terrível. Gente caindo do seu lado, gente, sabe, o diabo te perseguindo de todas as formas, o diabo, sabe, zombando de você. Mas quem te salvou? Quem te salvou? Todas as vezes que você foi a ele, ele te salvou. Bem? Ele renovou a sua fé. Ele renovou a sua esperança. Quando você às vezes imaginava totalmente perdido. Vamos outros versículos? Então, lê de novo o 16 e 17 para você ver. Não me envergonho do Evangelho, porque foi ele que me salvou. Foi ele que me salvou. Foi ele que abriu os meus olhos. Sabe, foi ele que me acusou. Foi o Evangelho que me acusou e eu pensava que eu estava certo. Eu pensava que eu estava perfeito. E mais o Evangelho me acusou. E mostrou para mim que eu estava em pecado. O Evangelho veio e mostrou para mim que eu não estava ainda. Que eu não era ainda santo como eu pensava que era. Eu não era justo como eu pensava que era. O Evangelho veio e me corrigiu. E mostrou que eu não podia julgar. E mostrou que eu não podia condenar. E o Evangelho então mostrou quanto eu ainda precisava de Deus. E eu chorei. E eu fui ao Senhor. E eu fui triste, arrependido. E confessei ao Senhor. Amém? E ele me mandou de volta. E ele veio, tirou toda aquela opressão, tirou todo aquele mal que eu sentia e me mandou de volta. Vai, eu quero você lá. Eu quero você lá. Eu quero ver sua luz brilhando, é lá, meu filho. sabe, eu quero ver você ali. Foi para isso que eu te levantei. Foi para isso que eu te salvei. Eu quero ver você aí. Amém? E a gente vai todo alegrinho, todo feliz, todo satisfeito. Amém? E continua. Continua. Mas cada dia que passa, nós vamos sentindo mais dependente. Nós vamos sentindo assim que mais perto nós queremos estar dele. Mais perto nós queremos ficar dele. Nós queremos esconder, né, na sombra dele. Nós vamos entender o seguinte, que o lugar mais seguro para nós é bem perto dele. Amém? Não é verdade? Nós vamos aprendendo a amar, nós vamos aprendendo. E isso tudo, quem que fez isso por nós? Cristo, através do Evangelho. O Evangelho de Deus. A opinião de Deus. Amém? Vamos ler? Lê de novo aí, filha.
Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus.
Isso, então, de fé em fé, vai ser revelado aqui o jeito que Deus quer que eu seja. Amém? De fé em fé, vai ser revelado que jeito que Deus quer que eu viva. Amém? Tá certo? Você não vai viver do jeito que você quer. Você não vai ser do jeito que você quer. Você vai ser do jeito que Deus quer. Ou seja, a vontade de Deus será feita. Então, toda pessoa que quiser fazer a vontade de Deus na marra, não vai fazer. Toda pessoa que quiser agradar a Deus na força, não vai fazer. Que jeito que ele vai agradar a Deus? É desse jeito. É pecando. Eu não sei, ué. Eu não sei como é que é, eu não sei nem o que é pecado. Eu não sei como é que peca. Vocês concordam? Eu não sei como é que peca, eu não sei se é pecado. Aí as pessoas, às vezes, o diabo manda às vezes perguntar para mim se é pecado ou não, eu não estou sabendo. Será, irmão, que eu posso jogar esses dias para cima? É pecado ou não é pecado? Eu não sei, experimenta jogar. Se você jogar e se dá mal, não joga mais. Amém? Nós precisamos ser realmente assim. Não há condenação para quem está em Cristo. Eu estou livre, livre. Aí joguei o giz no chão. De repente eu percebi que esse giz no chão não estava certo. Amém? E é assim que nós vamos viver. É assim que nós vamos viver. Livres, livres. De fé em fé. Errou? Errou? Errou. Então não erra mais. Às vezes não precisa nem só de pensar, Senhor Jesus, pequei. Eu percebi que eu errei. Às vezes ali na hora, irmãos, na horinha ali você já percebe. Pum, errei. Pronto. Oh, meu Deus, me perdoa. Irmão, me perdoa, tá todo mundo aqui, me perdoa, porque eu errei. E o que é que eu vou fazer? Não vou errar mais. Pelo menos naquilo, eu vou fazer força. O reino de Deus, ele é com esforço. Pelo menos naquilo eu não vou errar mais, né? Amém, gente? E o santo? Vai ser mais santo. E o justo? Vai ser cada vez mais justo. Claro. Claro que vai ser. O santo vai ficar cada vez mais santo. E o perfeito mais perfeito, e o justo mais justo. Claro, o caminho que ele escolheu, a vereda que ele anda. Ele vai ficar cada vez melhor. Amém? Vai cada vez ficar melhor. Capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Lê, por favor. Agora nós vamos só ler. Agora nós vamos embalar para nós terminarmos. Tá bom? Amém, gente? Se você pecar e continuar pecando, é porque você não quer ser salvo. Se você pecar e não se importar com o pecado, é porque você não quer Deus, não. Você não quer salvação, não. Você está brincando. Amém? Agora, se o pecado te incomoda, se um pecado te entristece, se o pecado... É porque você está sendo chamado por Deus, Deus está te incomodando, Deus quer te salvar. Porque o pecado te incomoda. O que é o pecado? O pecado, ele é um espírito. Todo pecado está acompanhado por um espírito, todo. Não existe um pecado que não esteja acompanhado por um espírito. Então aquele espírito vem... E você não agrada dele, mas ele faz você, ele age sobre você, ele judia com você, ele escraviza você. Amém? Mas aquilo incomoda você, e você vai lutar contra ele. Tem um versículo que diz assim: ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Quando esse pecado aparecer, ou seja, esse espírito na sua vida aparecer, você luta contra ele. Luta contra ele. Amém? Até que ele não tenha mais força. Não tenha mais força. Amém? Leu o versículo?
Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
Repete, por favor.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
Então... Eu fiquei livre. Ou seja, eu estava oprimido e Jesus me libertou. Eu estava triste e ele me alegrou. Eu estava abatido e ele me renovou. E a alegria voltou ao meu semblante. Uma vez. Quem fez isso? Será que foi Deus? Não. Ah, não, foi coincidência, foi alguma coisa que aconteceu. E eu não glorifico a Deus, e eu não dou graças a Deus, e eu não louvo a Deus. Eu chego na reunião e me tranco. Sabe, eu não chego para as pessoas e digo: ó, Jesus Cristo me libertou disso. Olha, foi bom eu falar com Deus, Deus fez isso para mim. Não, eu fico com vergonha do Evangelho. Eu fico com vergonha das coisas que Deus faz para mim. Então, o que pode ocorrer? Eu não o glorificar. Eu não o louvar. Eu vou desprezá-lo. Pode ocorrer isso? Pode. E foi um mal que aquele povo cometeu, porque eles perceberam que era Deus, mas não tiveram coragem. Amém? Esse que às vezes é o grande problema. A gente tem vergonha de dizer que é um filho de Deus. A gente tem vergonha de fazer a coisa direitinho. Amém? Isso pode me tirar dele. Não há condenação para quem está ali. Mas para quem o despreza, para quem vira as costas, para quem não conheceu a Deus. A Escritura diz isso, né? Chegou e não conheceu a Deus. Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Não chegou a me conhecer. Quantas vezes esteve aos meus pés, quantas vezes eu perdoei, quantas vezes eu te amei, e você não chegou a me conhecer. Isso é um problema, isso é um mal. Amém? E aí, como é que vai sair um louvor? Como é que vai sair uma adoração? Como é que vai sair um tocar de instrumento, sabe, assim, que empolga? Como é que vai sair, né, aquela música gostosa, aquela adoração no seu peito, se você não considera, você não glorifica como Deus, você, sabe, você acha que é uma pessoa que é obrigada a estar te servindo, que Jesus é uma pessoa que é obrigada a estar fazendo para você o que você quer. Aí há condenação. Capítulo 3, aliás, capítulo 1 ainda, versículo 24.
Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si.
Repete.
Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si.
Amém. Então aí, de repente, a pessoa vai fazendo coisas erradas, coisas erradas, coisas erradas, e não lembra, não lembra. Ele nem lembra. Ele nem entende que aquilo é pecado. Ele nem imagina que aquilo é pecado. Eu pergunto, ele vai ser justificado? Ele vai crescer? Ele vai se santificar? Ele vai se aperfeiçoar? Não vai. Por quê? Porque ele não recebeu Jesus como Deus, como deveria receber. Ele não entende que aquilo está errado. Ele não entende que aquilo está errado. Amém? Ele não entristece. Porque a Escritura diz que a tristeza de Deus, produz arrependimento. Então, o cristão, ele vai ficando sensível ao pecado. Ele vai ficando, cada dia que passa, ele vai se tornando mais sensível ao pecado. E é por isso que ele se aperfeiçoa. Amém. E é por isso que ele louva a Deus, é por isso que ele ama a Deus. Porque ele fica tão grato, ele fica tão feliz com a obra que Deus está realizando na vida dele, que ele fica sensível a Deus. Amém? Não era assim com Jesus? Por acaso não era assim com Jesus? Não há condenação para aqueles que estão ali, naquela situação. Ou seja, quer Deus. Quer Deus. Sabe por que você vai ser salvo? Porque você quer Deus. Amém? Amém, gente? Por isso, é que existe uma força muito grande na Terra para impedir que você seja salvo. Você tem que colocar assim na sua vida o seguinte: eu quero Deus. Eu preciso de Deus. E eu vou achar Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Eu quero Deus, eu vou achar Deus. Ele busca Deus. Amém? Mais rapidinho, um versículo aí também interessante. Capítulo 1, versículo 28 a 32.
E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm.
Amém? Lembra o que eu falei para você? Repete.
E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm.
Repete, mais uma vez. Todo mundo está acompanhando aí, vê se vocês entendem, sem eu falar nada.
E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, isso, para fazerem coisas que não convêm.
Amém, está vendo? Mas pode chegar um momento, presta atenção aqui, todo mundo aqui agora, pode chegar um momento em que a sua fé diminui, enfraquece. Pode chegar um momento em que você não está se esforçando mais. Que você não tem paciência de esperar. Que você não está mais buscando a Deus. Alguma coisa está acontecendo. Adivinha? Amém? Vocês concordam com isso? Então você peca, você mesmo julga. Você mesmo julga, não. Isso não é pecado, não. Você erra e você mesmo, não errei, não. Não, isso é... Você mesmo julga. A Escritura diz que o Deus da gente passa a ser a gente mesmo. O Deus dele é o próprio ventre. O Deus seu é você mesmo. Você mesmo julga os seus atos. Você mesmo libera você. Olha que coisa terrível. Aí há a condenação. Aí tem condenação. Amém? Vai acontecer, é porque a sua fé foi caindo, você não esforça mais, você não tem paciência de esperar, não está mais buscando a Deus, essas coisas vão perdendo a força. E aí você faz as coisas erradas, e não sente nenhuma tristeza. Você faz as coisas erradas e não sente nenhum mal. Presta atenção. Antigamente, uma mentira te entristecia. O que mais? O que mais que te entristecia? Não vou falar, não. Mas tinha muita coisa que a gente entristecia. E de repente não entristece mais. De repente você não liga mais. Você vai ficando acostumado. Eu não ligo, não importa, velho. Né? Certo? A roupa da gente estava limpinha, limpinha, alva como a neve. Um pingo sujou a minha roupa. E eu olhei e vi, e falei, que pena, que pecado. Minha roupa tão limpa, tão... E esse pingo sujou a minha roupa. Mas depois de suja, depois que ela está suja, eu nem vejo o pingo. Depois que ela está suja, eu sento aqui, sento ali. Às vezes, quando a gente quer sair para a rua, você não sai de branco, porque você quer sair para a rua, você vai sentar aqui, vai sentar ali, etc. Não, não vou botar essa calça, não. Vou botar uma calça que não vê a sujeira. Então, a vida da gente vai ficando de tal forma que você não percebe. Percebe. Amém, gente? Aí, você está se afastando do Evangelho, está se afastando de Deus, você está perdendo a sua salvação. Vocês concordam? Está perdendo. Amém? O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. É preciso que a gente entenda que tem que se esforçar. Capítulo 2, rapidinho, versículo 1.
Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, praticas o mesmo.
Amém. Então, pronto. A gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, vai fazendo, de repente a gente está numa situação assim, sabe? Que a gente está julgando e condenando e fazendo e não percebe. Nós estamos naquele emaranhado, às vezes, de coisas e não entende que está pecando. Não entende que está pecando. Versículo 7. Aliás, versículos 5, 6 e 7.
Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber... A vida eterna aos que com perseverança em favor do bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade. Tribulação e angústia...
Amém, amém, amém. Tribulação e angústia, aí vem tribulação, aí vem problema, vem isso, etc. Vida eterna aos que... Vida eterna a quem... A quem? Vida eterna. A quem não está satisfeito com o pecado. Amém? Vida eterna. A quem não está concordando com o pecado. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirija o meu coração. Ensina, Senhor. Amém? Se você sente que você está perfeito, pede a Deus para poder dar um polimento. Não faz falta, não. Ainda? Capítulo 3, versículo 25.
Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa.
Capítulo 3, 25.
Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos.
Isso, continua.
Para demonstração da sua justiça neste tempo presente.
Amém. Então pronto. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é para isso. Você quer conhecer a Deus. Você quer ser salvo por Deus. Não tenha receio de conversar com Deus. Não tenha receio de falar com Deus. E de perguntar a Deus. Ele quer demonstrar a sua justiça. Ou seja, Ele quer demonstrar para nós o que Ele acha, o que Ele pensa. E isso é que vai abrir os meus olhos. Ele vai dizer, pensa assim, meu filho. Faz assim. Ele vai dizer para você, eu penso assim. Faz assim. Interessante é o seguinte, porque quem vai vencer, somos nós que vamos vencer. É a gente que vai vencer. Não é ele, não. Ele já venceu. Agora ele vai dar a você todas as condições para você também vencer. Ou seja, ele já é filho de Deus. Agora você vai ser filho de Deus. Amém? E ele vai dar todas as condições para você vencer. Então ele vai dizer para você, ele vai demonstrar a sua justiça. Vai dizer como ele fez. Por exemplo, quando ele diz para você, sofre o dano, por exemplo. A gente está cansado de falar isso aqui. Quando fala assim, sofre o dano. Por que ele fala para você isso? Porque ele fez assim. Ele fala para você, sofre a injustiça. Experimenta sofrer a injustiça. Experimenta, se humilha, se humilha. Que bom que chegou a oportunidade de você conhecer esse lado meu. Esse lado meu. Se humilha. Experimenta fazer assim. Não julga, não. Calma. Amém. Certo, gente? Então, nós estamos caminhando. Eu vou parar, porque o tempo já acabou. Mas nós estamos caminhando. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A hora que chegar lá no capítulo 8, você vai... Aquilo que nós lemos, não há condenação. Não há condenação. Ou seja, errar, eu vou errar. E não vou ser condenado. Por quê? Porque eu quero Deus. Porque a nossa salvação, ela vai se resumir em nós conhecermos a Deus. A gente estava sem Deus, não conhecíamos a Deus. O Evangelho nos levou a Deus. Amém? Não tenha medo de errar. Tenha medo de ficar parado, errando, repetindo os erros. Busque a Deus. Se esforce. Procure buscar realmente tudo o que diz respeito a Deus. Eu quero Deus. Amém? Se você relaxar, o que vai acontecer? O que vai acontecer, Lucas? Isso. Pega aí.
Quando você vê, você vai estar deixando de acreditar, não vai estar mais esforçando, né? Não vai ter mais paciência para esperar em Deus.
Isso.
Não vai querer mais buscar Deus.
Amém. Isso acontece com você ou não? Não, por enquanto não, né? Graças a Deus.
Não que eu saiba, né?
É.
Procuro estar vigiando, porque se depender da gente,
Amém.
Fico o dia inteiro, não busco nem um pouco a Deus. Chego na hora da reunião, aqui é desânimo, né?
É.
Então a gente tem que...
Você concorda então que se Deus ficar todos os dias, é melhor que você todos os dias tenha que ir a Deus? Do que você ficar, tem um, o fariseu ficava lá, eu não peco, o fariseu, esses aí, coitados, são pecadores, eu não peco. Ele precisava de ir a Deus? Quem que precisava de ir a Deus? Quem que estava ali toda noite? Passava a noite orando. Quem que queria Deus? Jesus. Jesus fez orações e súplicas. Porque ele não confiava. Ele queria mais e mais. Ele queria a perfeição. Ele queria santificação. Ele queria isto. Ele queria, será que eu já cheguei? E o fariseu não pecava. O fariseu não pecava. E Jesus falou, ó, cuidado com essa doutrina. Doutrina de quem não peca. Doutrina de quem não erra. Doutrina de quem não precisa ir a Deus. Amém. Não há condenação para você, meu irmão, que peca. Não há condenação para você, meu irmão, que erra. Sabe, que vive errando. Que sabe que está todo dia pedindo a Deus, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Meu Deus, tem misericórdia. Senhor, abrevia esse tempo. Senhor, tem compaixão de mim. Amém? Então aí está, não sei aonde que você se situa, mas está aí as duas coisas. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Quem pode nos ajudar? Quem pode nos salvar? Quem pode ver o caminho que nós estamos andando? Quem pode enxergar o mal que nos rodeia? Quem pode nos livrar? Como Senhor. Por isso, Pai, cada dia que passa, nós nos orgulhamos mais do Senhor e da Tua Palavra e do Teu Evangelho. Cada dia, Jesus, nós queremos Te conhecer mais. Te conhecer melhor. Cada dia, Pai. Nós nos sentimos necessitados de que o Senhor renove a nossa fé. Sentimos que estar na Tua presença é o único lugar seguro, seguro. É na Tua presença. Obrigado por esse momento. Obrigado por nos reunir aqui. Obrigado, Pai. Que o Senhor tenha toda a liberdade. Toda a liberdade. De nos corrigir. Toda a liberdade. De nos falar. Porque o Senhor tem provado seu amor por nós. Quantas vezes a gente te procura? Quantas vezes o Senhor nos recebe? Quantas vezes a gente pede? Quantas vezes a gente recebe? É bom que o Senhor não leve em conta a nossa iniquidade. O Senhor sabe que nós somos ainda pecadores, crianças. Mas se existe dentro de nós o Espírito de Deus, o ajudador, nos alertando, nos acordando, nos dizendo: caminha, corre, vem para mim, diz o Senhor. Oh, amém, Jesus, amém. Aleluia, amém. Amém, Jesus, amém. Aceita a nossa oração. Aceita, Senhor Deus, escuta a nossa confissão, o nosso temor. Recebe, Pai, a nossa oração. Amém, amém.
Poderoso
estará.
para te salvar.
Comigo em teu caminhar.
Amém. E levantar. Levantar o seu coração. Porque você o procura. E ele te ama. Seu desejo, a sua vontade é de que Deus alcance, tire do nosso meio uma igreja santa, sem mancha, sem mágoa, sem ruga. Se você quer ajudar a Deus, lá em 1 Crônica, diz assim: quem é hoje voluntário a consagrar a sua vida para Deus? Voluntário a se dedicar a Deus. Porque Deus tem que tirar o pecado. Deus tem que arrancar o pecado. Todos nós vamos ter o maior cuidado, conversar muito com Deus, para que nós possamos ajudá-lo, para que nós possamos servi-lo, para que Deus possa tirar do nosso meio um povo para Ele, sem pecado. Ele é poderoso. Ele pode fazer isso. Ele é capaz de fazer isso. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.